Hoje vamos entrevistar o deputado estadual de Goiás, Wilde Cambão. Vamos fazer perguntas para ele aqui sobre a atuação dele parlamentar na Assembleia Legislativa de Goiás, né? Perguntas também relacionadas à secretaria lá em Lusiânia, da Prefeitura de Lusiânia, por onde ele passou antes de se tornar deputado. Tá? E vamos também falar até sobre a trajetória pessoal dele. Tá? E hoje vai me acompanhar aqui Amanda Escorci. Antes de falar com a Amanda, eu quero aqui dar boa noite aqui para o Idovan Araújo, tá? Que é o nosso coordenador aqui do programa.
Boa noite, Fred. Bem-vindo a mais um episódio aqui do programa Ping Pong. Vamos nessa.
É isso aí. Agora vai estar me acompanhando aqui como comentarista a jornalista Amanda Escorci. Boa noite, Amanda.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Amanda. Boa noite, Fred Lima. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia, deputado. A gente quer aqui agradecer a sua presença aqui, tá? A gente sabe que a sua agenda é bastante corrida, né? As convenções estão aí e a gente esperava recebê-lo presencialmente, mas a gente compreende que não, fica complicado, né, nesse período, né? Essa semana agora vai ser bastante corrida.
Eu acho que essa semana foi uma semana que a gente acabou, por um momento, hoje esquecendo da convenção, né? Então, hoje, amanhã e quarta, a gente vai estar aqui numa agenda preparando e corrida para a convenção de quarta-feira. Então, peço desculpa de não poder estar aí ao vivo, presencial com vocês, mas vou tentar aqui, mesmo de longe, corresponder um pouco à expectativa.
Não, tudo bem, deputado, a gente compreende perfeitamente. Deputado, a gente já queria já começar aqui as perguntas aqui para o senhor, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: o senhor trabalhou como empresário antes de entrar na vida pública, né? O que essa experiência mudou na sua forma de fazer política?
Eu, na verdade, nunca pensei em ser político. A minha vida toda, uma vida voltada para realmente o lado empresarial, né? Os meus 14 anos, eu já era dono de banca de revista, tinha uma banca de revista no qual eu trabalhei muito, dos 14 até os 26 anos, eu ainda fui dono de banca de revista, montei empresa, passei a cuidar dos loteamentos da família, do meu pai, uma época construtor também, construí imóveis para venda diretamente para caixa, para financiamento, também venda direta ao consumidor, uma vida muito voltada realmente a empreender, né? Desde muito novo, ajudando meu pai na roça, na lida da fazenda, e o meu pai, em vida, ele não aceitava muito que os filhos dele, por mais que a gente ajudasse na política, mas nunca que nós entrássemos na política de forma definitiva. Ele tinha um homem muito sistemático, um homem que tinha um zelo pelo nome, pela questão do sobrenome da família, e ele tinha muito, muito receio de envolvimento dos seus filhos, porque ele dizia que ele não ia resistir ao andar na rua, que alguém pudesse falar que ele tinha criado um filho para que as pessoas pudessem ter alguma palavra que pudesse ferir a nossa honra. Então, eu tinha muito zelo para isso, mas eu tinha um sonho de ser secretário de esportes, por ter iniciado um processo, um curso de educação física, depois acabei desistindo para cuidar dos negócios da família, e aí, depois disso, virei secretário de esporte, conseguimos convencê-lo para que eu assumisse a secretaria de esporte. Fiz um bom trabalho e depois, num período que apoiei um candidato a prefeito de Lusiânia, por um engenheiro que queria assumir a Secretaria de Obras, eu fui lá para ficar lá 3-4 meses no mandato tampão até o prefeito escolher esse secretário de Obras. E aí acabei ficando lá por 5 anos e 3 meses. E aí iniciou todo esse processo e depois dessa passagem pela Secretaria de Obras, eu saí da secretaria e depois as pessoas me convidaram para ser pré-candidato a deputado estadual. Então, o bispo da minha cidade convenceu minha mãezinha a me liberar daquele processo que meu pai não tinha vontade. E aí que participei do pleito de deputado estadual, ganhei a eleição e aí começou esse processo da minha vida pública, da minha vida política. Mas, na verdade, no início eu nunca imaginei, nunca pensei que me tornaria um político.
Interessante. Deputado, o senhor recebeu 9.853 votos em 2018 e 29.908 votos em 2022, mantendo a votação praticamente estável. A que o senhor atribui a fidelidade de seu eleitorado?
As pessoas que me acompanham na minha vida pessoal, na minha vida política, eu acho que entendem o perfil que eu sou na minha vida comum, essa pessoa simples, humilde, uma pessoa de palavra, de compromisso, de muito respeito com aquilo que eu faço. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com as pessoas, de lidar com as pessoas. O meu pai me deixou três, não vou dizer requisitos, mas ele falava, meu filho, o homem ele tem que prometer e cumprir, ele não pode não cumprir o que prometeu, fazê-lo bem, não olhar a quem, e entender que no seu velório nós não teremos caminhão de mudança, que o que a gente leva aqui nessa vida é o bem que você faz aqui. E a política é um instrumento de transformação da vida das pessoas. Não há outro modelo que se possa transformar a vida das pessoas. É lógico que aí, depois que você está na política, como eu entrei, a gente vê que há como ajudar, como melhorar, há como contribuir com o nosso mandato para que as pessoas possam ter vida digna, melhores condições de trabalho, ter saúde, ter educação, ter investimentos que possam mudar a vida das pessoas. Então, acho que eu acabei me identificando com isso e eu acho que esse é o modelo que fez com que eu mantivesse o meu número de votos, mesmo tendo disputado uma eleição de deputado com pessoas próximas, minha família, e graças a Deus, uma eleição difícil, que foi a minha reeleição, mas Deus me deu a oportunidade de ter o segundo mandato e continuar um trabalho e poder fazer com que as pessoas que acreditavam no meu trabalho, que confiavam na minha pessoa, como ser humano, como político, uma pessoa do bem, e foi isso que fez com que eu mantivesse e aumentar aí 55 votos da primeira eleição para a segunda.
É interessante. Deputado, quais avanços o senhor destaca para Luziânia e os demais municípios do entorno e que resultados ainda pretende entregar à frente da Comissão de Integração e Desenvolvimento do Entorno até o fim do mandato?
Isso é uma luta, Fred, que ela não pode parar. É o início de um trabalho. Quando eu me deparei aqui em Goiânia, quando eu assumi e tomei posse do primeiro mandato, eu entendia que a Assembleia Legislativa, com 41 deputados, que fosse um processo de mais de interação, de mais discussão entre nós mesmos, na busca do bem comum de toda a população. Mas aqui você percebe que o mandato ele é pessoal. As pessoas trabalham o seu mandato de forma mais individual, né? Até porque, durante o período, você está ali, você está defendendo, mas no processo eleitoral você acaba sendo, não inimigo, mas adversário de outras pessoas. E cada um, muitas das vezes, preocupa em fazer um mandato não seletivo, mas um mandato de demandas mais pessoais. Mas a nossa região, e uma região diferente de todas as regiões do estado, a região do entorno de Brasília, sul principalmente, que se concentra aí, né, boa parte da população, as ruas se dividem, os limites se dividem, os problemas de uma cidade e da outra são os mesmos, a questão da educação, da segurança pública, da infraestrutura urbana, né, da geração de emprego e renda, da violência que nós vivimos no entorno, da falta de vagas em hospitais, de UTI, então, da falta de oportunidade das pessoas do entorno. E eu tentei fazer um mandato plural, não pensando na cidade de Luziânia. Talvez eu seja hoje um dos poucos parlamentares que tem uma atuação muito firme em todas as cidades do entorno. Se você olhar aí, eu tenho atuação firme em todas as cidades, eu tenho apoio relevante em todas as cidades. As pesquisas mostram que hoje cidades que eu represento as que eu não estou em primeiro nas pesquisas, sempre eu estou em segundo lugar. E isso é muito da força do nosso trabalho. Eu acho que a população entendeu a minha forma de fazer política. Eu não faço política para uma cidade, eu faço política para uma região. E essa política de integração do entorno, ela nada mais é do que a busca de um fortalecimento de nós políticos, da união nossa, depois que passa o pleito eleitoral, para que nós possamos buscar juntos essa justiça social que o entorno tanto precisa, né? É lógico que isso depende muito de cada um de nós, do perfil de cada um de nós, mas eu consegui, graças a Deus, e tenho boa relação com todos os prefeitos, prefeitos que não me apoiam, eu não deixo de colocar emenda, não deixo de buscar investimentos para a nossa região. As emendas é um processo que nós temos, mas o processo da emenda é muito pequeno em função do trabalho relevante que nós prestamos como líder de governo, as matérias importantes que nós aprovamos, mas principalmente os investimentos que chegaram em todas as cidades do entorno. E graças a Deus, não só eu, mas toda a bancada do entorno, mas eu tive uma participação importante também, né? Eu, a própria Zeli, o André do Prêmio, o Anderson Teodoro, o Quirino, que mora em Lusiana, nós todos conseguimos, de uma certa forma, contribuir. E essa, a criação desta comissão, basicamente para que nós pudéssemos buscar junto, resolver os graves problemas que o entorno ainda encontram para ser resolvido, e a união de nós todos é que vai nos dar força e que teremos êxito no final. É lógico que não agora, mas problemas que nós temos que pensar de imediato, mas políticas públicas de médio e longo prazo, para que o entorno possa receber investimentos importantes, mas que nós possamos ter e ocupar espaços importantes aqui no estado de Goiás, com secretarias que possam ter orçamentos de verdade, e que esses orçamentos nós possamos discutir entre os prefeitos, com a população, e fazer com que esses recursos possam chegar de forma mais efetiva para a região do entorno.
É interessante, né, deputado, porque o senhor, não é, representa a região do entorno, e o senhor chegou ali a um cargo muito importante, não é? Aliás, não é nenhum cargo, uma função muito importante na Assembleia, né? O senhor foi líder do governo na Assembleia, né? Ou seja, o senhor conseguiu ali se destacar, né, diante da base aliada ali do governo e ter sido escolhido o líder, né, do governo ali na Assembleia. O que o senhor aprendeu com a missão de dialogar com diferentes grupos políticos, né? Porque o papel do líder, né, do governo tem que saber, né, dialogar com esses...
Ele até diversos, já está sorrindo.
Com esses diversos grupos, né? E eu tenho certeza, viu, deputado? Não é tarefa fácil.
Não é tarefa fácil. São 41 deputados que você tem que discutir, os secretários, região que você precisa desenvolver os projetos, levar os projetos do governo, pensar também no funcionário público, né, no que realmente a máquina funciona. Mas é o meu perfil, eu sempre fui um cara de muito diálogo, de agregar. Eu tive boa relação com todos os deputados, deputados de oposição ao governo do estado, tinham uma relação respeitosa comigo. Muitos deles, quando eu deixei a liderança, reclamaram isso, que queriam que eu continuasse, em função do diálogo, da postura muito equilibrada, de poder colocar tudo às claras, discutir as coisas de forma muito transparente. E a liderança de governo, eu sou o primeiro e único líder de governo do entorno até hoje. O governador Caiado tem uma confiança e teve uma confiança em mim. Ele tinha me escolhido na vontade dele para ser o presidente da casa quando eu ganhei minha reeleição. Eu já tinha feito compromisso com o presidente Bruno e segui o meu compromisso. E depois ele enviou meu nome para ser líder de governo, sem mesmo me avisar. Quando eu peguei de surpresa pela imprensa que eu tinha sido escolhido para ser o líder do governo. Eu acho que isso muito da confiança e também do processo que eu fiz no meu primeiro mandato. Consegui, através da minha ação, da minha relação aqui na Assembleia Legislativa, construir um histórico dessa liderança, do diálogo. E a experiência de líder de governo, ela é ímpar. Eu acho que eu poderia ter mais 4 ou 5 mandatos e eu não conseguiria ter a experiência e discutir matérias importantes e ter hoje uma bagagem muito importante, que a gente passou a entender o Estado em todas as suas nas suas dificuldades, nas suas no que pode avançar para melhorar a vida das pessoas. Eu pude discutir temas importantes e leis, projetos de leis importantes que estão e mudaram a vida das pessoas, e eu acho que isso me elevou muito à condição de entender que o diálogo é a única forma que nós temos para resolver a vida das pessoas. A ideologia política, o modelo político, a forma política, se sou de esquerda, se sou de direita, se sou de centro, isso só muda a vida das pessoas se houver o diálogo. A gente tem que respeitar cada um naquilo que ele é, na essência do que ele acredita, mas entender que o diálogo é fundamental para que nós, de uma certa forma, as nossas diferenças possam encontrar caminhos, portas, pontes, para que possam os programas de governo melhorar a vida das pessoas.
Muito bacana. Inclusive aqui nos comentários, deputada, a gente tem aqui algumas mulheres mandando aqui o símbolo do portal Dama do Poder. Hoje as mulheres estão nos escutando aqui também. Demais pessoas dando boa noite aqui. Parabéns ao nosso deputado. E a gente agradece, viu, a participação de todos. E aí agora a próxima pergunta, o senhor até falou sobre a questão da segurança pública, né, no governo Caiado, que muito se destacou, e uma frase dele que as mulheres sempre repetem, que viralizou muito, é sobre briga de marido e mulher. Ele falou que não mete a colher, mete a algema. E já entrando nessa pauta, o senhor teve propostas que elas foram transformadas em leis para ampliar a proteção das mulheres vítimas de violência. Qual delas que o senhor considera mais importante e por quê?
Algumas importantes, mas eu acho que a mais importante de todas aí, e a minha lei no Goiás é a primeira lei estadual, e ela avançou porque depois o Congresso Nacional aprovou essa lei, que é o uso da tornozeleira eletrônica para o infrator, para aquele que comete, né, este crime. Então eu acho que essa é uma ferramenta de proteção efetiva da mulher. A partir do momento que você tem um dispositivo no seu braço, que você possa receber um alerta quando essa pessoa aproxima de você, de um nível de segurança, né, que isso não possa acarretar uma perca da vida desse ser humano, dessa mulher, isso que é muito importante, porque às vezes tem a medida protetiva, tem todo o processo, mas efetivamente o agressor ainda consegue chegar e consegue, muitas das vezes, cometer o crime, né, espancar. Quando a mulher não morre, ela fica cheia de sequelas. Eu acho que isso daí dá uma segurança, dá uma proteção. Mas a proteção maior que nós vamos ter é educação, é poder educar e poder entender que o homem tem que saber entender ou não, entender que às vezes um relacionamento não deu mais certo e que a pessoa tem que seguir sua vida, ele também. Então, isso é um processo mais educacional que precisa ser levado à frente, precisa ter debates importantes para isso, para que os homens possam ter a consciência de que a mulher tem que ser um ser intocável. A mulher não nasceu para ser violentada, para ser atacada, para ser agredida. A mulher nasceu para ser respeitada. E é isso que nós devemos ter, essa consciência precisa partir dos homens, no qual eu me enquadro também, mas eu acho que é através da educação que nós vamos ter realmente a verdadeira proteção que a mulher precisa.
E falando também do uso de tornozeleiras, né, com alerta de aproximação, pode tornar mais eficaz a proteção prevista pela Lei Maria da Penha, até mesmo quando a gente fala sobre saúde mental, sobre as sequelas que o senhor mesmo citou?
Sim, porque a partir do momento que você vive no medo, que você vive reclusa isso, né? Que muitas das vezes você tem a medida protetiva, mas você precisa levar a sua vida, você precisa levar seus filhos na escola, você precisa ir no mercado, você precisa ir à academia, você precisa ter a sua vida normal, né? E a mulher vive através de não ter um dispositivo desse que possa protegê-la um pouco mais, a sua vida se torna uma prisão, né? Ela fica presa, refém desse processo. Então, acho que isso vai ajudar muito Luziânia hoje lançou um programa importante, né, que tem um programa também dispositivo lá, que até é um recurso que a gente pensou nisso, até pensando no agosto de lá. É um projeto importante que eu acho que as cidades aí do entorno precisavam ir lá em Luziânia conhecer, um dispositivo importante, que além da tornozeleira, esse programa irá ajudar muitas mulheres, porque você passa a ter 3 pessoas que se comunicam, isso terá um painel junto à Guarda Municipal, à Polícia Militar Local, e que é uma ferramenta também a mais na proteção da mulher, e que eu acho que esse programa devia se espalhar e se expandir para as outras cidades e também alcançar toda a cidade do estado.
E, deputado, agora um assunto que ele é, assim, muito doloroso para as mulheres e até para casais também, né? Os seus projetos, eles também tratam muito da saúde feminina e do apoio em caso de perda gestacional ou neonatal. A gente queria saber o que motivou o senhor a dar atenção a essas pautas.
A gente vive muito... Primeiro, tem uma lei também importante, que é o aviso sonoro quando no parto, para que a criança não seja roubada no hospital.
Né? Muito importante.
Você imagina uma mãe que passa 9 meses cuidando, aí vai para o hospital, a troca também, às vezes, muitas das vezes dizem que é uma troca, mas ali há pessoas interessadas em fazer isso, né? De repente a mulher ganha o seu filho, o seu bebê, e tem seu bebê também roubado na maternidade. Eu acho que essa proteção, esse trabalho de você ter uma equipe multiprofissional, que possa atender essa mulher, que possa dar o respaldo. Porque imagina, você é a perca de um filho, né? E você precisa ter força para encontrar o caminho de continuar a vida, de poder viver normalmente, de entender tudo isso. Acho que esse apoio psicológico, esse apoio de uma equipe, ela é muito importante. E não há nada mais importante para que a gente possa proteger a mulher, se não é esse preparo, se não é uma equipe que possa preparar essa mulher para enfrentar esse desafio que ela teve e ela poder continuar a sua vida normal e poder ter mais filhos e cuidar dos filhos que já tem, para que ela não possa, muitas das vezes, entrar numa depressão, ter um processo de piora da saúde e não conseguir ter uma vida normal. Eu acho que essa relação também é muito do amor que eu tenho pela minha mãezinha, sabe? Então, assim, eu tenho um carinho muito forte pela
sua
minha
grande
mãe.
Apoiadora, né?
Minha mãe é uma pessoa incrível. E eu, assim, como eu sou o 5º filho de 7. Minha mãe nos criou na roça, indo pro córrego, lavar roupa no córrego, buscar água.
Criação raiz.
É uma criação raiz. E que cuidou de 7 filhos, né? Então, tudo isso passa na nossa mente. O que a gente pode ter para que essas mulheres possam ter uma proteção e possam ter um acolhimento melhor em todas as áreas, né? E principalmente quando é um apoio na questão psicológica da mãe e da mulher, que é muito importante.
Deputado, a gente sabe, né, que cada mandato tem uma bandeira, né? O primeiro mandato, o segundo, e agora o senhor está pleiteando o terceiro mandato. Eu queria saber qual bandeira o senhor pretende levantar lá na Alego, caso seja reeleito. Qual bandeira agora que o senhor pretende levar adiante?
Eu, com muitas duras penas, com muito esforço, eu tentei plantar essa questão da região, de não ser um deputado de um município, de ser um deputado de uma região. Eu acho que o meu grande desafio nesse terceiro mandato é fazer com que nós, políticos do entorno, depois da eleição, que nós possamos nos unir, deixar as nossas diferenças de lado, deixar as nossas vaidades, os nossos egos pessoais, e entender que a nossa união é que vai fazer com que a nossa região seja valorizada e respeitada. Nós passamos aí duras penas, mandatos e mandatos, sem ser respeitado, sem ser valorizado. Graças a Deus, o governo Caiado conseguiu nos devolveu o sentimento de pertencer ao estado de Goiás. Quantas vezes viajávamos para fora do entorno, íamos para o Rio, para São Paulo, para qual lugar do estado ou fora do estado, e a gente tinha vergonha de dizer que morava no entorno, que a gente dizia que morava em Brasília. Quantas vezes a gente já emplacou carro em Brasília e não emplacou carro na região do entorno, com vergonha, muitas das vezes, de ser da região do entorno? Hoje não. Hoje esse sentimento é um sentimento que aflora entre nós. Nós sentimos, hoje temos o sentimento de pertencer ao Estado de Goiás, de ser valorizado, de ser respeitado, de termos hoje a melhor educação do país, a melhor segurança pública do país, e isso reforça muito para a região do entorno, né? Nós vivíamos, até porque tenho o sobrenome Roriz, muitas das vezes, quando Roriz era governador, a gente ia a Brasília, tinha atendimento em Brasília, a gente era, muitas das vezes, até, não humilhados, mas as pessoas rejeitavam a gente na rede pública de Brasília, embora seja sistema único. Até pelo sobrenome que a gente carregava de pertencer ao entorno. O entorno era um problema. O entorno não deixava de ser um problema para Brasília, não deixava de ser um problema para o Estado de Goiás. Mas hoje o entorno é uma solução. É uma solução para Brasília, foi e é a solução para Brasília, é e será a solução para o Estado de Goiás. Nós vivemos uma região muito rica, muito próspera, uma região de um povo acolhedor, né? Nós temos gente do Brasil inteiro. Se você for olhar, poucos os prefeitos da região do entorno são goianos hoje. Eu acho que basicamente o Diego, né, e o Marcos Vinícius, mas o restante são pessoas que vieram de fora, que vieram para a região do entorno, para Brasília, buscar melhores condições de vida, criar sua família, né, ter um futuro melhor para sua família. E todos nós, e essas pessoas vieram, e nós acolhemos todo mundo de bom coração. Então, a região hoje... que nós vivemos essa paz do Brasil, né? Todo mundo, de todas as regiões, está aí. Agora, nós precisamos é buscar mecanismo, mas união entre nós, políticos, para que nós possamos pensar juntos, políticas públicas, para desenvolver e alavancar cada vez mais esse sentimento de sermos uma das regiões mais importantes do Brasil e uma das regiões mais importantes do Estado de Goiás.
E essa pauta é muito relevante, viu, Fred? Eu lembro quando eu estava na escola, minha infância toda foi em Valparaíso de Goiás, meu estudo, e um professor chegou e falou assim, vocês têm que parar com essa mania de chegar lá e falar assim, de onde que você é quando você viaja lá para Caldas Novas? Eu sou de Brasília. Não, você é de Valparaíso de Goiás. E aí ficou aquela fama da terra de Ney, e nem DF, nem Goiás, né? Mas foi realmente durante esse governo que as pessoas começaram a mudar essa concepção, né? Muito interessante essa sua fala.
Nós tínhamos aí, assim, acho que das 4 ou 6 cidades mais violentas, né, no Brasil.
Até no Fantástico, né?
Valparaíso chegou a ser considerada a cidade mais violenta da América Latina, né? E hoje nós vivemos aí um processo de segurança, a região aí, os índices aí são menores do que a região aqui de Goiânia, né? Da região metropolitana de Goiânia. Daí esse grande mar, que nós não podemos deixar de esquecer, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e também a Polícia Penal. A Polícia Penal teve um fator importantíssimo na redução dessa criminalidade, porque hoje os presídios, quem manda é a Polícia Penal. Então, o preso ele não manda no presídio, e esse é o grande legado que o Caiado está deixando para nós. E é possível, né? Nós não tínhamos esperança de que essa região nós pudéssemos viver a paz que vivemos hoje, e hoje nós vivemos realmente numa região segura. Lógico que em qualquer região do país, qualquer região está sujeita a um ou outro processo criminoso, porque o bandido não para, ele está aí 24 horas pensando como enganar a sua segurança pública, como fazer um assalto, como poder render alguém, mas hoje nós temos esse sentimento. E a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal e a Científica fazem um trabalho de excelência e nos dá hoje a condição de ser o Estado mais seguro do país.
Deputado, a última pergunta. O senhor já disputou a Prefeitura de Luziânia. O senhor ainda tem um desejo de governar o município? Isso faz parte dos seus planos futuros? Dos seus planos políticos para o futuro? Né? Ou seja, 2028 tem aí eleição, né? 2032 também. O senhor ainda tem ainda esse sonho?
Até para completar um pouco a pergunta anterior, eu acho que o grande gargalo, que é essa união de forças que nós temos que ter, é resolver a questão do transporte interestadual entre Brasília e o entorno. É lógico que não é responsabilidade do Estado, não é só do Estado, ele é uma responsabilidade tripartite de Goiás, de Brasília e da União, mas eu acho que nós precisamos encontrar juntos esses recursos para que nós possamos encontrar o melhor modelo de resolver de fato. Então, hoje a nossa região não cresce mais, não desenvolve mais, porque a BR-040, que é o grande indutor do desenvolvimento da nossa região, hoje atrapalha, né? Nós tivemos aí, na época do presidente Sarney, a duplicação da BR-040 até Luziânia. Depois disso, poucos investimentos foram feitos, né? Nós não temos marginais, nós não temos alça de acesso, nós não temos viadutos, nós não temos um transporte de massa que possa atender essa região. Eu acho que esse é o grande desafio nosso que nós temos que enfrentar, e vamos vencer isso juntos. Acho que esse é o grande desafio da nossa união, para que juntos nós possamos resolver aí esse grande gargalo, que é o maior gargalo que hoje nós enfrentamos. Antigamente, se você fizesse qualquer pesquisa, ia ser segurança pública, depois saúde, educação, e hoje não. Hoje, qualquer pesquisa aí no entorno vai dar. Agora, nós temos que parar com essa questão de, muitas das vezes, começar a fazer política demagoga, tentar enganar o povo, tentar ficar prometendo promessas vazias. Eu não prometo, vocês nunca me viram prometer nada que não fosse dentro de uma realidade. O governo do Estado, a partir do momento que eu fui líder, eu vivi aqui, como líder de governo, a transformação que o governador fez do transporte aqui da região metropolitana. Abrimos a Caixa Preta, colocamos um processo de transparência nos recursos que os municípios passam, que o Estado passa. Hoje a tarifa aqui na região metropolitana é em torno de 4,50, não se reajusta há muito tempo, e é o modelo que o governador quer levar para o entorno, mas isso precisa da participação do governo de Goiás, do governo de Brasília e do governo federal. Então, havemos de encontrar união para que juntos possamos resolver esse grave problema que ainda aflige o entorno. A minha primeira disputa de prefeito de Luziânia, eu entendia que, por mais que eu tinha sido secretário, eu estava no segundo ano de mandato de deputado estadual, eu acho que eu não tinha ainda, mesmo todo político tem a vontade de administrar a sua cidade. Isso é normal, quem está na política sabe disso. Mas eu sou um homem de grupo, eu sou um homem de grupo político e sei disso. Mas no meu primeiro mandato eu ainda não estava preparado, mas participei de um projeto político, de um grupo político no qual eu participava, e mesmo sabendo que o prefeito Diego tinha todas as condições para ganhar a eleição, a gente disputou, até porque eu acho que é um processo normal de você abrir essa discussão, de você também levar algumas ideias, né? Mas eu nunca fui de não ajudar a minha cidade. Eu acho que eu sou o único deputado da história de Luziânia que eu coloco recurso. Todos os prefeitos eram aliados meu ou não, tem recurso meu aí desde 2019, eu nunca deixei de ajudar a minha cidade, independente de quem estivesse à frente da prefeitura. Mas eu acho que agora eu pertenço a um grupo político. Dizer para você que eu tenho um projeto político para não ser prefeito de Luziânia, sim, mas o projeto político que eu tenho, eu preciso ganhar a eleição primeiro de deputado. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem, mas primeiro eu tenho que ser reeleito, aí depois de reeleito eu vou te colocar qual é o meu projeto maior desse terceiro mandato, em função a nível de disputar alguma outra situação. Eu acho que o entorno precisa ter mais representação, nós precisamos abrir mais espaço, e eu vou tentar esse terceiro mandato e tentar, através da conquista do terceiro mandato, buscar mais alternativas para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho e fortalecer o entorno. O processo eleitoral de 2028, vamos deixar para a época, mas eu pertenço ao grupo do prefeito Diego, e o que o prefeito Diego pensar, e ele só vai pensar isso depois da eleição, eu estarei com ele para que a gente possa continuar essa união, e vamos continuar por muito tempo, eu, ele e o Sérgio, para que a gente possa juntos aí discutir o melhor nome que vai sucedê-lo, que vai continuar aí o belo trabalho que o Diego faz à frente da Prefeitura de Luziânia.
Olha, deputado, eu já ia até encerrar as perguntas, mas tem uma pergunta aqui muito interessante, tá? Tá aqui Cristiano, morador de Valparaíso, ele fez uma pergunta da seguinte forma. Deputado, o senhor é conhecido como campeão de emendas por enviar diversos recursos para o entorno do DF. O senhor consegue mensurar as realizações em Valparaíso de Goiás por meio do seu mandato?
Ah, o Valparaíso recebeu muitas emendas minhas. Eu não sei o que dizer para você. Eu sei que são quase 70 milhões de investimento nessas seis cidades aí do entorno. Lusiânia, Valparaíso, Novo Gama, Ocidental, Cristalina, Santo Antônio. Algumas outras mais distantes, como Formosa, Cabeceiras. Então, são várias cidades do entorno sul, cidades que eu nem tinha apoio político, mas a minha primeira gestão era muito calculada em índices que a gente levantava das cidades. Então, o IDH de cada cidade do entorno era levantado, a minha equipe trabalhava muito quais eram as carências maiores, e a gente detectou muita carência na área de saúde, e eu coloquei muito recurso para a saúde, tanto em Valparaíso. Valparaíso tem recursos meus aí para a saúde, muitos, como Novo Gama também tem, para a construção do Hospital Municipal de Novo Gama, como tem recurso meu para reformar e ampliar o Hospital de Cidade Ocidental, como tem recurso meu para o Hospital de Cristalina, como também de Formosa, vários investimentos na saúde. Então, assim, foram os dois primeiros mandatos muito voltados para saúde, educação e infraestrutura, né? Mas eu não, assim, sabe-me só. E tem mais, que não foi só os recursos de emendas. Eu, no meu primeiro mandato, eu não era o representante da cidade de Valparaíso, mas eu consegui aí a criação da GO 577, que é essa que liga o Valparaíso ao Novo Gama. Ela era uma rodovia municipal, a gente transformou ela numa rodovia estadual, recuperou esta GO. Eu consegui muitos recapeamentos para Valparaíso, recapeamento de ruas, a gente conseguiu muitos investimentos aí para de educação, reforma de escolas, investimento em escolas novas, quando eu fui deputado, até porque eu era da base do governo, o deputado mais votado, e eu trabalhei muito para o Valparaíso, quando até o prefeito era o Pablo Mossoró. Então, eu tive a deputada federal Aledo, eu ajudei muito aí a cidade. São vários investimentos feitos através de emendas minhas para o Valparaíso. Aí nós temos várias obras que foi a questão do Hospital Regional de Lusiânia, que a gente conseguiu aí aumentar os repasses que atende Valparaíso, que atende Novo Gama, que atende Lusiânia, Novo Gama, porque ele é um hospital estadual. Então, assim, foram vários investimentos em área de segurança pública também, em Valparaíso tem recurso meu para a CIOPS. Então, foram várias emendas. E eu vejo muito um erro que nós colocamos aí, de às vezes, não pode votar em candidato de fora, tem que votar em candidato da cidade. Ninguém ganha só com o voto da sua cidade. Eu tive 30 mil votos na eleição passada, 20 mil votos foram de cidade de fora. Como é que eu vou desconsiderar agora essas cidades que me ajudaram, que me colocaram como deputado? Eu não posso fazer isso, né? Lógico que Lusiânia me deu a quantidade maior de votos, a gente tem que ter um carinho especial, como eu tenho, nunca deixei de ajudar a minha cidade, mas nunca deixei de ajudar. Se eu não tiver nenhum voto em Valparaíso, vou continuar ajudando, vou continuar fazendo, porque esse é o processo. Nós não podemos fazer da nossa ação política uma ação de raiva, de entender que nós fazemos tudo sozinho. Não, ninguém faz nada sozinho. É um conjunto. Eu acho que todos nós iremos buscar apoio fora da nossa cidade. Todos os deputados que saem em disputa vão buscar. Mas eu acho que essa escolha tem que ser muito do perfil do eleitor, de como ele quer o seu representante, de como ele espera o seu representante. E eu tenho certeza que nós temos bons candidatos, iremos fazer aí uma grande bancada do entorno, é preciso que seja feito, mas que nós precisamos respeitar os espaços que cada um vai conquistar, cada um vai ter nas cidades, e que aí depois de mandato conquistado, a população tem que se avaliar aquilo que cada um fez, daquilo que ele se empenhou para fazer, daquilo que ele projetou para fazer, e nós não podemos evitar que outras pessoas possam também ajudar o nosso município, porque, como eu disse, tem ruas de Valparaíso que termina e a gente não sabe onde é Valparaíso, onde é Lusiânia. E assim é com Cidade Ocidental, assim é com Novo Gama, as nossas cidades, elas se interlaçam entre elas, os moradores precisam, que se você melhora só a saúde do Valparaíso, as pessoas vão encher aí para poder atender. Por que que eu fiz divisão de recursos para todos os hospitais do entorno, porque a gente precisava melhorar todos os hospitais, e essa melhora tinha que ser gradativa para que uma rede não ficasse inchada, né? E que as pessoas pudessem sair só de Lusiânia, melhorou de Valparaíso. Não, Lusiânia tem que ter hospital bom, Valparaíso tem que ter hospital bom, Novo Gama, Cidade Ocidental, para que a gente possa melhorar. Dentre uma ou outra especialidade que o município possa destacar, e sim, porque a saúde, ela é recurso, a saúde é geral, né? É única, nós precisamos entender que os repasses são federais, estaduais e municipais, né? Nós não podemos ter essa separação e as pessoas precisam ser atendidas bem em todos os lugares, mas que nossas redes possam atender bem em uma outra especialidade que o município possa destacar e sim essas pessoas possam procurar, porque o que é importante é que as pessoas tenham respaldo e tenham um atendimento humanizado na nossa rede de saúde.
É isso aí. Deputado, eu queria agora fazer um ping-pong rápido aqui com o senhor, como eu faço com todos os convidados, né, que vêm aqui. Aliás, o nome do programa é isso, é ping-pong, né? Ping-pong, para quem não conhece, é um jargão do jornalismo de entrevistas, né? Bate-rebate. Então, eu queria que o senhor definisse aqui, em uma só frase, Matheus Roriz e Marcela Roriz.
Eu vou chorar. Amores da minha vida... Meus filhos são tudo para mim, são pessoas que são filhos maravilhosos. Eu não sei nem descrever ao certo. Meus filhos é a minha razão de viver.
Lusiânia.
Lusiânia é a cidade que eu nasci, cidade que meus pais, meus avós nasceram. Tenho um carinho muito grande pela minha cidade. Aí eu falo de Lusiânia, eu falo da Lusiânia primitiva, daquela que tinha Valparaíso, que tinha Novo Gama, que tinha Santo Antônio, que tinha Águas Lindas, Lusiânia, que tinha o Gama, né? Porque o Gama era município de Lusiânia também, que tinha parte de Brasília. Lusiânia, ela é mãe de tudo isso daí, então nós devemos muito a Lusiânia. Eu acho que nós, a palavra-chave para Lusiânia é respeito e gratidão.
Deus.
Eu sou um homem de muita fé, eu sou um homem que... aprendi com a minha mãe, com meu pai, de que ter fé em Deus. Mas eu defino Deus é da seguinte forma. Fazendo bem ao seu próximo como a si mesmo.
Daniel Vilela.
Daniel Vilela é um jovem que eu não tinha muita relação com ele. Passei a ter na vice, na liderança de governo. É um jovem preparado, teve uma experiência de vida grande com Maguito Vilela, com Iris Rezende, e agora para fechar com Ronaldo Caiado. Daniel Vilela teve a minha admiração a partir do momento que, quando o Caiado e eu participei da conversa, que ele era candidato a governador, e o Caiado disse, Daniel, já estou na idade avançada, eu tinha um sonho de ser governador de estado, sou governador, eu tenho mais a chance do segundo mandato, venha ser meu vice e vamos tentar juntos construir um futuro melhor. É isso que a gente precisa do entorno. O Daniel abriu mão de um projeto pessoal para poder fazer parte de um projeto coletivo. Então, não há o que dizer de um homem que abre espaço do seu projeto pessoal para pensar no coletivo das pessoas. E a atitude que ele teve lá atrás... de fazer essa parceria, de estar ao lado do Caiado, de ajudar o Caiado a governar o estado, ele merece o meu respeito, a minha consideração, e eu entendo que ele fará um grande governo para o estado de Goiás.
Diego Sorgato.
Diego Sorgato hoje é uma inspiração política que eu tenho. Diego, além de ser mais jovem do que eu apoiei na primeira eleição de deputado, vi ele ser vereador e participei também da primeira reunião no qual se discutiu aos 17 anos em ser candidato a vereador. O Diego se tornou um monstro político. O Diego é hoje um rapaz jovem, cumpridor de palavra. O Diego, é difícil ter um político que tem o seu perfil de cumprir, de ser parceiro dos seus aliados. Eu tenho o Diego hoje como uma grande referência política. Digo para ele, e não tenho vergonha de dizer, mesmo sendo mais velho, tendo dois mandatos agora de deputado, que ele é uma referência política para mim.
Agora, o Will de Cambão por o Will de Cambão, o senhor se autodefinindo.
É difícil, né, da gente fazer uma autodefinição da gente, né? Não é fácil. Mas o que eu posso dizer para você é que hoje eu estive numa reunião no escritório do União Brasil. E eu estava conversando com uma pessoa, eu e minha secretária, e ela tinha falado de mim, eu cheguei, e esse rapaz não me conhecia, eu não consigo associar. Olha que, como é que a política não é fácil, né? Ele mora aqui em Aparecida de Goiânia, é um representante aí que cuida de algumas coisas aí, de mercado aí, em Brasília, e ele não sabia da minha fisionomia, não conseguiu associar. E ele falou assim, quem é esse Cambão? Qual é o Cambão? Eu falei assim, não, é ele aqui. Eu falei, rapaz, eu não te conhecia, eu tinha vontade de conhecer. Onde a gente vai, todo mundo fala de você, todo mundo fala de você com muito carinho, com muito respeito, de que você é uma pessoa muito boa, de que você é uma pessoa que tem compromisso, que cumpre tudo. Eu acho que é isso, é você, mesmo no meio político, é você entender que eu nunca desvinculei o Wilde, o Cambão, o Odinho, como minha família chama, da essência da criação do meu pai e da minha mãe. Então, eu sou uma pessoa simples, humilde, que gosto das pessoas, que respeito e que o meu maior forte é fazer o bem, tentar, através da minha personalidade, do meu caráter, como pessoa, como político, se eu puder fazer o bem, eu faço e não olho a quem.
Deputado, quero aqui agradecer imensamente a sua participação aqui no programa
Ping Pong. E quero só aumentar o ping-pong, que eu acho que eu falei, mas da minha mãezinha, né, e do meu pai. Então, sim, assim, além do meu filho, meu pai foi um dos grandes homens que eu conheci na minha vida. Meu pai faleceu com mais de 190 afilhados, uma pessoa que fez o bem, que era um homem simples, que deixou para nós uma herança de simplicidade, de humildade, de educação, de respeito ao próximo, muito grande. Meu pai era um homem estudado, que eu fui saber que ele estudou, eu tinha quase mais de 20 anos de idade. Casou com a dona Marinha, filha de uma empregada da minha avó, que minha avó trabalhava com minha avó, vivia na fazenda lá, eram meieiros, faziam uma espécie de ajuda e que tem a quinta série, mas uma mulher de Friburgo, uma mulher de personalidade. Então, minha mãe, meu pai e meus irmãos são as minhas grandes referências de vida. Então, não podia deixar de falar da dona Marinha. E falando dela, eu falo aí do meu saudoso pai.
Dona Marinha, que Deus a abençoe, né, grandemente, né? E o seu pai com certeza está lá na glória de Deus, né? Neste momento aqui, deve estar feliz aqui por ver o filho dele, né, representando aqui o estado de Goiás e a região do entorno, né? A região ali de Luziânia, né, onde tudo começou. E deputado, eu quero aqui mais uma vez aqui agradecer, tá, a sua presença aqui, né, virtual, mas é presença, né? A sua participação aqui no programa Ping Pong, tá? As portas aqui do programa estão abertas aqui para o senhor, tá? E desejar sucesso, né, para o senhor, né, nessa caminhada, né, que o senhor tem, não é? Já pleiteando já o terceiro mandato, né, já como deputado estadual, né, o senhor que destinou diversas emendas aí para o entorno, não somente para Luziânia, mas como já foi dito, para Valparaíso de Goiás e outras cidades, né? O senhor é um grande representante ali na Alego.
Agradeço de coração. Eu tenho duas dificuldades na minha vida, quando eu falo dos meus filhos, da minha mãe e do meu pai. É porque a gente acaba tocando muito forte naquilo que a gente é, né? Porque a família é tudo. Então, eu quero aqui agradecer a minha família, meus amigos, aquelas pessoas que no dia a dia me ajudam, porque eu não faço nada sozinho. Eu tenho uma equipe no meu gabinete muito competente, que me ajuda muito. E eu quero deixar aqui um abraço especial a todos os meus colaboradores que me aturam, que cuidam de mim, que passam aí a semana, dias, meses, cuidando de mim, da minha proteção até pessoal. Mas eu sou um homem muito forte, de muita personalidade, de muito empenho, e tudo aquilo que eu me proponho fazer, eu tento fazer na essência. Eu sou deputado hoje, e as pessoas até brincam, como é que você consegue estar em tudo e quanto é lugar como você está? E quem me dá essa motivação para fazer isso são as pessoas que me ajudam e as pessoas que confiam em mim. Então, eu sou um homem de muita personalidade, de um caráter muito forte, mas sou um ser humano amável, respeitoso e um ser humano que, às vezes, nesse momento difícil, de mãe e filho, eu choro muito. Peço desculpa.
Não, que isso, deputado. É importante o senhor manifestar os seus sentimentos aqui, não é? Porque, geralmente, né, as pessoas têm muito aquela visão de político, né, que o político ele é um produto de marketing, né? E quando a gente vê um político chorando, né, quando fala dos filhos, quando fala dos seus pais, né, a gente até se comove também, né? Até porque eu sou pai também, e eu sei o sentimento de pai para filho, e sei também o sentimento de filho para com seus pais. Então, parabéns, viu, deputado, pela sua jornada, tá? E as portas do ping-pong estão abertas aqui para o senhor. Muito obrigado pela sua participação.
Amém, que Deus abençoe.
Muito obrigada, deputado, aqui em nome também do portal Dama do Poder. E a gente tem aí 2 minutos para encerrar o programa, mas eu preciso lembrar de uma questão que aconteceu hoje. Eu estava estudando um marqueteiro político e ele falou muito sobre a questão que a audiência ela tende a escutar e a comunidade responde, né? Quando o senhor fala sobre alguém que lembra do seu nome sem nem te conhecer, a gente entende, às vezes, o motivo de 2 mandatos rumo ao terceiro, né? Então, realmente, a questão do efeito de comunidade, que ela é gerada não no Instagram, não em curtidas e seguidores, mas é justamente sobre o impacto que você causa na vida das pessoas e até mesmo aquelas que nem te conhecem pessoalmente. Muito obrigada.
Eu acho que isso muito em função do nosso caráter, né? Da personalidade que nós temos. Eu tenho muita força de entender que o propósito de fazer o bem às pessoas é que faz, é o que move, é o que nos coloca nesse lado de cá, né? Eu tenho orgulho de ser político, não tenho vergonha de ser, até porque eu faço a política da essência, de fazer o bem. E isso, esse processo, quando vem o conhecimento de lá, que às vezes as pessoas nem lembram da sua fisionomia, mas sabe que o deputado Wilde Cambão é um cara sério, honesto, correto e que faz a política do bem. Isso é que é importante. Que Deus abençoe.
Obrigado, deputado. Olha, já são 21 horas e 59 minutos. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês que estão aqui na live, né? Que vocês que deram seu joinha, deram sua curtida, tá? Fizeram aqui o seu comentário, deixaram aqui seu comentário, tá? E o programa chegou ao final, né? 22 horas agora.
E hoje foi uma edição bem especial, né? O apresentador até mudou o corte do cabelo.
Pois é, Idovan, você sabe, né, Idovan? Esse é o assunto de hoje, né? Gente, olha, eu vou ser bem franco com vocês.
Já recebi até figurinha aqui no WhatsApp.
Eu vou ser bem franco com vocês, tá? Se cabelo grisalho fosse isso tudo, o Papai Noel era o homem mais sexy do mundo, meu amigo. Ô, Idovan, tava muito Papai Noel, Idovan. E sabe, você sabe quem tá Papai Noel também? O Luciano, né, Idovan? Você olha pro Luciano, você vê o Luciano com aquele cabelo pretão dele e aquela barba branca, ó. Se ele estiver nos ouvindo aí, ó, já tô dando a dica. Luciano, pinta essa barba, amigo. Olha, a gente rejuvenesce mais, tá? Deixa pra ter cabelo grisalho lá pros 60 anos, entendeu? Aí combina melhor, combina mais. Mas, ô, Idovan, falando aqui de brincadeira, que eu não sei se eu tenho paciência de pintar de novo, não, sabe? É ficar escravo de tinta, é complicado. Mas eu pintei só pra ver como é que é, já tinha 1 ano e meio que eu não pintava.
Eu gostei, ficou mais jovem, confesso.
Ficou mais jovem, né? Rejuvenesceu. Mas é isso aí, olha, eu quero aqui agradecer aqui a presença da Amanda Scossin, né, aqui comentarista, né, hoje comentarista convidado aqui do Ping Pong. Tá, muito obrigado pela sua presença, agradecer o Idovan também, e dizer que espero vocês aqui na próxima segunda-feira. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por cada curtida, por cada comentário, e que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Aguardo vocês aqui, gente, na próxima segunda, às 21 horas, aqui no Ping Pong. Fiquem com Deus, um grande abraço.